Lorenza Sugaç, nós estamos aqui hoje para concluir as audições que temos ainda a fazer sobre a proposta de lei relativa à Lei de Segurança Interna, a proposta de lei relativa à organização, à Lei de Organização e Investigação Criminal, e também um projeto de lei oriundo do PS sobre o Conselho de Prevenção da Corrupção. É que tudo isto foi enviado ao Sr. Bastonário. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, sabendo que tem andado aí um pouco pelo país a fazer defesas oficiosas.
Também.
E pedir-lhe que, tal como é habitual, digamos, nos desse, enfim, a sua opinião, o seu contributo sobre cada um destes diplomas, embora lhe pedisse, penso que em termos de economia de tempo isso seria muito mais útil para os senhores deputados, visto que esta reunião é uma reunião muito anormal, porque já a seguir ao plenário, que nos pudesse dar, à semelhança que fizeram outras entidades que aqui foram auditadas, um panorama, digamos, geral sobre as leis, mas em conjunto, e depois os seus deputados fazerem perguntas também em conjunto sobre cada uma das leis, sobre o cenário, evidentemente, se estiver de acordo com isso. Não é? Assim sendo, queria reiterar os meus agradecimentos pela sua presença, em meu nome pessoal e em nome da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Básicos e Garantia. E íamos passar então a iniciar e dar a palavra ao Sr. Bastonário Marinho Pinto, Bastonário da Ordem dos Advogados.
Boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente. É mais uma vez com muito gosto, com muita honra que venho a esta casa para exprimir a posição da Ordem dos Advogados sobre questões importantes para o Estado de Direito Democrático, neste caso concreto, para alguns diplomas legais que estão em apreciação nesta Assembleia da República. Eu não vou ser muito longo, até porque os diplomas não suscitaram na Ordem dos Advogados, pessoalmente mim próprio, uma grande controvérsia. Há preocupações relativamente a algumas soluções que aqui estão, que designadamente na Lei de Segurança Interna, preocupações em tese, preocupações que têm a ver com uma filosofia mais do que, bem dizer, com as soluções normativas ou as opções normativas aqui contidas, embora algumas também nos mereçam reparo. A questão da segurança não pode ser divinizada num Estado de Direito Democrático. Portugal não tem problemas de segurança que têm em outros países, quer ao nível da criminalidade comum. Muito obrigado, eu não tomo café. Quer ao nível da criminalidade comum, quer ao nível da criminalidade de motivações políticas ou ideológicas, que vulgarmente é designada por terrorismo. Eu não sou um grande adepto desta palavra, porque ela em si própria contém uma carga ideológica que varia consoante o quadrante político e ideológico e varia também consoante as épocas. Temos hoje honoráveis chefes de Estado que ainda há bem poucos anos eram tenebrosos terroristas. Temos hoje tenebrosos terroristas que ainda há bem poucos anos eram heróis notabilíssimos de lutas ainda mais notáveis, cujo exemplo máximo é o Sr. Bin Laden. Portanto, esta questão do terrorismo, a questão do terrorismo contém carga ideológica que eu não quero falar. De qualquer forma, o terrorismo põe um problema grave, esse tipo de violência põe um problema grave na sociedade portuguesa em matéria de segurança. Essa questão adquiriu atualidade extraordinária, uma densidade trágica inelutável que nenhum de nós pode ignorar perante a imensidão da barbárie que foi os atentados em World Trade Center. Mesmo para uma pessoa que não é simpatizante do American Way of Life, como eu, que não é propriamente um admirador do American Dream, mesmo uma pessoa como eu tem sérias reservas relativamente à postura dos Estados Unidos na cena internacional, não posso de ficar quedo e mudo, chocado e violentado mesmo nas profundezas do meu ser como ser humano perante a imensidão, perante a barbárie e a brutalidade daqueles atentados. E por isso mesmo sou sensível aos problemas que a violência urbana, quer por motivações de natureza comum, criminalidade comum, quer por motivações políticas ou ideológicas, sou sensível às preocupações de segurança que ela suscita. Felizmente, nós em Portugal não temos razões para estar demasiado preocupados. Devemos, obviamente, estar atentos, devemos, obviamente, olhar com atenção o fenómeno, devemos, obviamente, conceber medidas que previnam essas situações, mas não me parece que sejamos um alvo terrorista do terrorismo à escala internacional, sendo certo que ele não olha muitas vezes a alvos específicos. Quando se trata de lançar ou de generalizar o terror, obviamente qualquer alvo é um alvo específico. Mas nós não temos, quer pelo equilíbrio que temos sabido manter na política internacional, quer porque somos um país e um povo de brandos costumes, que estabelece relações de grande empatia com quaisquer povos e civilizações, penso que não temos esse problema. Daí que me sinta preocupado, tenho alguma preocupação, quando vejo a forma, muitas vezes artificial, com que se quer privilegiar mecanismos de segurança interna. Tradicionalmente, olho com suspeita para essas preocupações, porque quase sempre têm escondidas desígnios autoritários ou autoritaristas mesmo, incompatíveis com as verdadeiras finalidades e a verdadeira essência do que é a segurança, do que deve ser a segurança. Só pode haver segurança onde houver justiça. Só pode haver segurança onde houver paz social. Não haverá segurança numa sociedade onde a miséria alastra, numa sociedade onde a exclusão digamos assim, atinge camadas vastas da população. Haverá segurança quando não houver fome, quando não houver miséria, haverá segurança quando houver emprego, haverá segurança quando houver educação, haverá segurança quando não houver exclusão da participação dos benefícios do desenvolvimento. Por isso, ainda recentemente, tive ensejo de apelar aos grandes partidos da nossa democracia, que são justamente os partidos que aqui estão representados, para que sejam capazes de estabelecer entre si um pacto de regime para combater a pobreza. Combater a pobreza não se pode esperar pelo desenvolvimento ou pelo progresso económico para combater a pobreza, bem pelo contrário, o combate à pobreza é muitas vezes um fator do progresso, um fator do desenvolvimento económico. No caso concreto, e começando pela lei de segurança interna, eu vejo um aspecto positivo, que é englobar neste conceito, nesta lei, um novo conceito de segurança que abrange não só a criminalidade, que abrange não nas suas múltiplas formas, mas abrange também as catástrofes, os acidentes em grande escala, que são muitas vezes, e mesmo até, questões de saúde pública. Tenho algumas apreensões quanto à concentração de poderes que há, que pode haver na gestão das forças e dos meios mobilizados para este combate. Deve ter-se sempre presente que tudo o que se faz tem como princípio e como fim a pessoa humana. A pessoa humana nos seus valores, a pessoa, o ser humano nos seus direitos, o ser humano em toda a multiplicidade, como centro autónomo de imputações de direitos e de deveres. Tudo deve ser feito em benefício do ser humano. Daí que qualquer restrição aos direitos fundamentais do ser humano deve estar sempre, não só contido nos parâmetros de princípios e valores da nossa Constituição da República, mas deve estar iluminada permanentemente pelos princípios e pelos valores constitucionais. Não há segurança sem liberdade, muito embora também seja verdade que não há liberdade sem segurança. E, portanto, a articulação entre estes dois bens jurídicos fundamentais à pessoa humana deve estar sempre presente. A cedência de um em benefício do outro só deve operar-se, realizar-se, na medida em que ambos possam, seja permitido a ambos os valores, realizar-se e exprimir todos os princípios e todos os objetivos e valores que lhe são inerentes. Peço à Assembleia da República que equacione muito bem a concentração de poderes que poderá estar nesta lei, designadamente no, na figura do Secretário-Geral no Conselho Superior de Segurança Interna. E, sobretudo, peço à Assembleia da República que crie mecanismos que possam garantir os direitos fundamentais dos cidadãos e que possam avaliar e, em cada momento, se possível, fazer uma ponderação, colocar na balança da ponderação os interesses no combate e na prevenção à insegurança e aos fatores que possam pô-la em causa, mas também os direitos fundamentais da pessoa humana. Uma segurança sem respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos não é uma segurança de um Estado de Direito Democrático, será uma segurança mais própria de outros regimes, infelizmente, em relação aos quais, infelizmente, ainda temos uma memória dolorosamente bem recente. A lei da organização e investigação criminal. Tem um aspecto positivo, que eu também saliento desde já, que é procurar pôr cobro a alguma anarquia, no mau sentido da palavra, procurar pôr cobro a alguma roda livre em que as polícias atuam no combate à criminalidade. Roda livre e autónoma, demasiado autónomas, e muitas vezes até em rivalidades ou em emulações doentias uns com os outros, para ver quem fica com o troféu para exibir aos órgãos da comunicação social. É preciso pôr alguma ordem na investigação criminal. Eu, pessoalmente, sou contra esta multiplicação de órgãos de polícia criminal. Eu acho que deveria haver uma só polícia criminal, uma só polícia de investigação criminal, e que essa polícia de investigação criminal só poderia ser a polícia judiciária, que é justamente, como o próprio nome indica, uma polícia que atua no âmbito do sistema judicial, ou seja, sob a direção funcional do Ministério Público. Esta outra multiplicidade de órgãos de investigação criminal genérica, generalista, de como a PSP ou a GNR, não tem conduzido a bons resultados. Tem conduzido a uma emulação, muitas vezes com maus resultados, muitas vezes prejudicial à eficácia da investigação, e que tem servido mais para disputar quem é que sai em primeiro lugar nos jornais ou nas televisões, quem é que consegue apresentar os resultados aos jornalistas, e isto muitas vezes em detrimento de uma verdadeira investigação criminal. Há um princípio que é sagrado na investigação criminal, que é este: a investigação deve orientar-se na procura da verdade e não na procura de culpados, não na procura de teses que já estão muitas vezes previamente estabelecidas na mente dos investigadores antes mesmo de se iniciar as investigações. Vivemos numa sociedade hipermediatizada, os órgãos de polícia criminal não estão insensíveis a esse fenómeno, bem pelo contrário, lamentavelmente estão muito permeáveis à sedução da mediatização da sua atividade, e isso leva a que muitas vezes se investigue mais para os órgãos de comunicação social do que propriamente para a descoberta da verdade, para um efetivo combate à criminalidade. Muitas vezes, infelizmente, em relação a certos crimes hipermediatizados, que fazem manchetes nos jornais ou abrem telejornais, muitas vezes, em relação a esses crimes, o que mais interessa aos investigadores criminais não é a descoberta da verdade, é encontrar rapidamente um culpado, seja ou não culpado, para apresentar publicamente e assim lavar as mãos e deixar depois aos tribunais a tarefa de os absolver ou de os condenar. E, portanto, tem que haver regras e princípios na investigação criminal, não vale tudo, e como disse em relação ao diploma anterior, também em relação à investigação criminal deve haver princípios que não se podem ultrapassar em nenhuma circunstância. Não vale tudo em investigação criminal, como não vale tudo na defesa das pessoas em juízo. Há regras, princípios e valores que têm que ser sempre salvaguardados. E o princípio da presunção de inocência deve ser sempre um valor superior do Estado de Direito Democrático, condição essencial para a boa administração da justiça. Ainda relativamente à investigação criminal, sou da opinião que existe polícias a mais a fazer investigação criminal em detrimento, muitas vezes, daquilo que é a verdadeira função de alguns polícias, ou de algumas forças policiais, que é justamente a segurança. Nós temos duas forças policiais vocacionadas fundamentalmente para a segurança e que não estão a cumprir cabalmente essa função. Refiro-me à PSP e à GNR. Todos nós assistimos, e eu venho denunciando já há bastante tempo, há cerca de um ano, a uma onda de criminalidade, nomeadamente assaltos a estabelecimentos comerciais e residências, que resulta de um acomodamento, e eu até vou dizer mais, resulta de uma da influência perniciosa do sindicalismo nas forças policiais. O sindicalismo tem aspectos positivos, mesmo nas forças policiais, eu bati-me para que a PSP pudesse criar o seu sindicato, mas o que assistimos hoje é que temos durante o dia, nas quadras da polícia, centenas e centenas de agentes da PSP a cotovelarem-se uns aos outros e muitas vezes em funções meramente burocráticas, e à noite temos as cidades desertas, abandonadas à delinquência, a toda a sorte de delinquência e de delinquentes. As pessoas são assaltadas nos multibancos, os estabelecimentos comerciais são assaltados com os alarmes a tocar, as casas de residência são assaltadas, às vezes até horas do dia, e não temos polícias na rua para combater a criminalidade e, sobretudo, para dissuadir a ação dos criminosos. Isto é um aspecto muito negativo, e que tem que ser rapidamente resolvido, e que tem que ser rapidamente resolvido pelo governo. É preciso ter polícias nas ruas à noite. E nós não temos polícias nas ruas à noite. E quando ficam piquetes, muitas vezes com jovens mais recentes agentes das forças policiais, os mais impreparados, muitas vezes, para fazer face à criminalidade noturna, àquela que muitas vezes é mais violenta, é mais perigosa, e que muitas vezes acontece mesmo que são os próprios polícias vítimas dela e que morrem, são assassinados a sangue frio, como a nossa memória ainda recente também não nos deixa esquecer. Portanto, relativamente a esta questão, seria bom que o próprio Parlamento tomasse a iniciativa e o Governo tomasse a iniciativa de ter, transmitir esta ideia de segurança. Eu vivo numa cidade que é tradicionalmente uma cidade segura, vivia, pelo menos até vir para Lisboa, exercer as funções que atualmente exerço, porque hoje passo aqui todos os dias úteis da semana, mas vivia em Coimbra, que era uma cidade tradicionalmente segura, tranquila, e hoje não é. Hoje, todos os dias, ouço notícias de assaltos às residências. E mais do que isso, essas notícias não vêm nos jornais. não vêm nos jornais, porque normalmente quem as revelava à informação, aos jornais e aos órgãos de informação, era a polícia. E a própria polícia já não o faz. Justamente para ocultar essa realidade, que se lhes deve ser imputada. Os seus deputados podem constatar, deslocando-se a qualquer esquadra da PSP durante o dia e deslocando-se a essa esquadra da PSP durante a noite. Qualquer uma delas do país. E é justamente à noite que mais necessidade há de polícias na rua. Por outro lado, também, era preciso alterar alguma componente da cultura policial e da própria ideia de a polícia, designadamente a PSP e a GNR, têm, além das funções de segurança propriamente ditas, além das funções de investigação criminal, em muitos casos não deveriam ter, que deveria ser da polícia judiciária, porque é a única polícia devidamente preparada para a investigação da criminalidade, portanto, para fazer a investigação criminal. A PSP e a GNR são também usadas muitas vezes em grande escala como funcionários judiciais para fazer diligências processuais que competiam aos senhores magistrados do Ministério Público num caso, a inquirição de testemunhas, de certos meios de prova, e noutros competiam aos funcionários, aos oficiais de justiça, aos funcionários judiciais. Também era a altura de, neste aspecto, se dar sinais e tomar medidas que ponham termo a essa situação. Por fim, senhores deputados, a lei do Conselho de Prevenção da Corrupção. A corrupção, como tenho dito, com desagrado de muita gente e agrado de muita outra, a corrupção é um cancro do Estado de Direito. Um alto quadro do Banco Mundial dizia, não há muito tempo, que Portugal poderia ter um índice de desenvolvimento próximo de países como o da Finlândia, se não fosse a corrupção. A corrupção é um cancro da nossa democracia, ameaça os alicerces do próprio Estado de Direito, a corrupção tem que ser combatida tenazmente. Infelizmente, não é os meios judiciais, o sistema judicial mostrou-se e mostra-se ineficaz no combate a este tipo de criminalidade. Quer porque, normalmente, este tipo de criminalidade consegue mobilizar meios poderosos para a sua defesa, quer também porque o sistema judicial não está, quer do ponto de vista de meios, quer do ponto de vista da sua própria cultura, não está preparado para isso. Os magistrados, quando encontram algumas dificuldades, as contornam imediatamente pelos trilhos da facilidade, e este, o combate à corrupção, é um combate que exige muito sacrifício, que exige muita abnegação, que exige muito trabalho. E por isso mesmo é que os resultados que temos quando mobilizado o sistema judicial são os resultados praticamente nulos. Fazemos às vezes algumas sessões de pirotecnia mediática com coisas que não têm importância quase nenhuma em termos de combate a este cancro. Refiro-me às corrupções laterais do futebol, aos apitos dourados, aos apitos finais, isso é mais para distrair o pagode do que propriamente para um verdadeiro combate à corrupção. Estes setores fundamentais deste combate é no sistema fiscal, era preciso dignificar e criar um corpo de inspeção tributária que atue com rapidez e que criar também, e isto volto aos dois diplomas atrás, criar também um eficaz serviço de moderação, de escrutínio do funcionamento interno das forças policiais e das forças de combate a determinado tipo de crime. Desde as forças generalistas, como a PSP, a GNR, a Polícia Judiciária, até às forças, aos meios de investigação criminal específicos, como a ASAI, como outras que por aí há neste momento. E, portanto, era preciso também criar mecanismos. Os Estados Unidos têm um modelo excelente, que é o Departamento de Assuntos Internos, que são um terror para quem faz investigação criminal, porque tem que o fazer têm que o fazer no respeito pelas regras e atuam com severidade sobre quem ultrapassa aquelas regras. Nós temos, por exemplo, em Espanha também mecanismos de vigilância interna nas esquadras e postos da PSP, justamente para prevenir e reprimir os comportamentos desviantes dos agentes da polícia. Em Portugal é urgente criar um sistema de fiscalização e de escrutínio da ação das polícias, que, funcionando internamente, seja independente da hierarquia, mas que seja também independente do poder político. Hoje, depois que foi retirada a possibilidade da Procuradoria-Geral da República fiscalizar a Polícia Judiciária, muitas coisas vieram ao de cima, muitas coisas têm acontecido que são más para o combate à criminalidade, designadamente mesmo à criminalidade, à alta criminalidade económica ou financeira, de que a corrupção é apenas uma parte. Este diploma legal tem inovações positivas. O facto de funcionar junto do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas, retira-lhe a natureza obsequiosa que muitas vezes existe em alguns organismos administrativos, algumas entidades administrativas ditas independentes, que não são de facto, quer porque em alguns casos há possibilidade de recondução, quer porque as nomeações têm muitas vezes na sua raiz, uma matriz claramente política. Aqui, o facto de funcionar junto de um órgão que é independente, como é o Tribunal de Contas, e sobretudo o facto de se abrir pela primeira vez a entidades que tradicionalmente não eram chamadas a participar nestas iniciativas, nestas situações, é para mim um aspecto positivo. Eu saúdo que o Governo tenha proposto e a Assembleia da República espero que aceite e aprove essa medida de a Ordem dos Advogados poder nomear um advogado para este Conselho de Prevenção da Corrupção. A Ordem dos Advogados é estatutariamente uma entidade cujas principais finalidades, cujas principais atribuições são justamente a defesa do Estado de Direito, dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. E, portanto, mais do que ninguém, mais do que qualquer outra entidade, a Ordem dos Advogados deve estar representada neste tipo de organismos, porque ela, pela sua vocação, pelas pessoas que integram, que a compõem, os advogados participantes na administração da justiça, são absolutamente essenciais neste combate. Assim, e posso garantir que haverá, por parte da Ordem dos Advogados, o devido escrutínio das situações que possam ser suscetíveis de gerar impedimentos por parte dos advogados, do advogado que vier a ocupar este organismo. Uma última palavra para dizer que nunca é demais o combate político à corrupção. Como disse, o combate judicial falhou, a corrupção tem aumentado generalizadamente, a corrupção acontece a olhos vistos na sociedade portuguesa, multiplicam-se fortunas do dia para a noite, a promiscuidade entre a ocupação de cargos públicos, nomeadamente cargos governamentais, com cargos logo a seguir em empresas privadas onde se desempenharam, com que se negociaram no exercício de funções públicas, é ostensiva. Chegaria mesmo quase a dizer que é obscena tal a evidência com que nos aparece. Portanto, tudo isso faz descrer e desacredita as instituições democráticas. É preciso que, a par do combate judicial à corrupção, se intensifique o combate político. E este é a casa, este é o lugar adequado para o fazer. Os senhores deputados, os partidos que compõem, que são os alicerces da democracia portuguesa, deviam utilizar mais frequentemente recursos que o regimento da Assembleia da República proporciona, como seja inquéritos parlamentares ao património de algumas pessoas que passaram por esta casa, que passaram por esta casa e que, no exercício exclusivo de funções públicas, ou quase predominantemente de funções públicas, acumularam patrimónios absolutamente incompatíveis com os seus réditos nessas funções. E é preciso que, em certas circunstâncias, dada a tão chocante evidência desse fenómeno, que se justifique nesta casa, pelo menos politicamente, a origem do gigantesco património que, em alguns casos, se exibe de forma quase ofensiva para a pobreza que alastra na sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Bastardo dos Advogados. Eu tenho inscrito os Srs. Deputados Miguel Macedo, Sónia Sanfona, António Filipe e Nuno Magalhães. O Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra, não sei se era só para se inscrever, não é? Então dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Macedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados. Eu queria... Anotei aqui a preocupação que nos trouxe, de resto não é a única entidade que traz essa preocupação à Assembleia da República no momento em que fazemos a discussão destas leis, sobre aquilo a que designou por concentração de poderes na figura do Secretário-Geral, estou agora a referir-me evidentemente à Lei da Segurança Interna, na figura do Secretário-Geral do Conselho Superior de Segurança Interna. Tem sido uma preocupação insistentemente aqui trazida à Comissão e anoto que a Ordem dos Advogados partilha também dessa preocupação. O Sr. Bastonário, contudo, teve a oportunidade a este propósito de, no fundo, desafiar, não sei se a expressão é correta, mas percebia assim, desafiar a Assembleia da República a que pudesse estabelecer mecanismos de controle mais eficazes, mais alargados, presumo, talvez mais profundos, sobre a atividade que fica compreendida nesta Lei da Segurança Interna. Eu, pessoalmente, julgo que a Assembleia, no conjunto, poderíamos ficar a ganhar alguma coisa se o Sr. Bastonário quisesse ter a gentileza de se alongar um bocadinho mais sobre a forma como a Assembleia da República podia, nestes mecanismos de controle que sugere existam a este propósito, aprofundar a sua intervenção, alargar a sua intervenção. Depois, no que respeita à Lei de Investigação e Organização Criminal, também tomei boa nota das críticas que o Sr. Bastonário faz e que eu, de resto, em grande medida, partilho consigo sobre a atomização dos poderes de investigação criminal, a distribuição desses poderes de investigação criminal à luz da lei de 2000. Já tive a oportunidade de dizer aqui nesta comissão que eu tenho seríssimas reservas à forma como isso foi feito. Sei que havia um antecedente, que também não era famoso, porque a distribuição de competências entre a Polícia Judiciária, a GNR e a PSP era feita, é bom lembrar, com base num despacho do então Procurador-Geral da República, e nesse sentido acho bem que se tenha evoluído para que essa distribuição de competências em 2000 passasse a ser feita por uma lei. O que eu não concordo é com o modelo que foi então concretizado. Sobretudo porque o Sr. Procurador, eu julgo que quase chegou a este ponto, mas não entrou profundamente nele, sobretudo porque essa confusão de que o Sr. Procurador tem, de resto, recorrentemente, que tem recorrentemente chamado a atenção entre as diversas forças de segurança, essa competição mediática entre as forças de segurança e a Polícia Judiciária, naquilo que tem a ver com os fenómenos criminais que enchem mais a vista, tem levado a que, eu já tenho chamado a atenção para isto, tem levado a que, nos últimos anos, de uma forma muito mais vigorosa, a GNR e a PSP tenham investido, o que também se compreende, muito fortemente nesses núcleos de investigação criminal. A tal ponto que, se fizermos talvez um estudo comparativo dos últimos 8 anos, porque é disso que estamos a falar, poderemos verificar que pode haver uma relação direta entre aquilo que é a escassez de meios em algumas diretorias da Polícia Judiciária, designadamente no interior do país, e aquilo que é o aumento exponencial de meios que, entretanto, foram adquiridos pela Polícia de Segurança Pública e pela GNR. E a questão que se põe é, para além de uma racionalidade uso de meios para a investigação criminal, o problema que se põe é que a investigação criminal é tendencialmente cada vez não só mais especializada, como se faz cada vez mais com recurso a técnicas altamente sofisticadas. E é evidente que um país como este não pode ter uma proliferação de meios técnicos ao dispor de todas as forças de segurança e de todos os núcleos de investigação criminal. De resto, quero chamar a atenção para o facto de, por exemplo, também de uma forma um bocadinho escandalosa, nós às vezes não vamos à minúcia das coisas, mas é bom irmos a este tipo de situações, haver um replicar de meios técnicos que depois não são integralmente usados. Por exemplo, vou dar dois exemplos, entre o Instituto de Medicina Legal e o Laboratório da Polícia Científica, com equipamentos que custam dezenas de milhares de contos, que às vezes estão num sítio e estão noutro, e às vezes algumas dessas dezenas de milhares de contos eram necessários para evoluir, do ponto de vista da capacidade investigatória, num ou noutro sítio, servindo, de qualquer forma, aquilo que interessa, que é a capacidade de quem tem essa competência de investigação criminal, dar boa resposta a quem investiga e aos tribunais, contribuindo para se fazer justiça. Mas este ponto eu julgo que é muito importante, porque nós estamos justamente a discutir uma lei de organização criminal. E vários reparos aqui foram trazidos. O senhor, por exemplo, o senhor Procurador-Geral da República teve a oportunidade de também trazer aqui alguns reparos em relação a esta situação. Mas o que é importante aqui, a voz do bastonário da Ordem dos Advogados e a experiência de resto longa que tem neste domínio, porque me parece que se tende a perpetuar um erro que foi cometido em 2000 e, porventura agora, com a cristalização de situações que foi, entretanto, gerada, compreendo que seja mais difícil, se calhar, fazer a inversão de marcha em algumas matérias, mas a verdade é que eu não sei se o país está a ficar melhor do ponto de vista da capacidade de investigação criminal ou se, pelo contrário, caminhamos de forma inexorável para termos uma situação onde a generalizada escassez de meios se vai fazer sentir, não só concentrado numa força de segurança, mas alastrando às outras forças, na Polícia Científica, mas alastrando às outras forças de segurança que têm estes núcleos de investigação criminal. E era isto que eu queria perguntar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Macedo. Dá a palavra ao Sr. Deputado Sana Sanfona. E depois vou pedir ao Sr. Bastonário, e se os Srs. Deputados estão de acordo, que o Sr. Bastonário possa responder imediatamente, porque a Sra. Deputada Joana Sanfona é de Alpiarça, e o Zé Relvas, cuja inauguração da exposição vai ser feita às 18h30, também era de Alpiarça, e até tem ao museu. E, portanto, a Sra. Deputada está vestida neste rosa-choque, de forma especial, desculpa, e portanto vai ter de sair e por isso mesmo. Pergunta concisa e resposta concisa do Sr. Bastonário para a Sra. Deputada poder, o PS tem aí uma vasta zona de gente e a Sra. Deputada pode ir à inauguração da exposição.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
E até posso explicar que alguns deputados não estão lá, porque estão aqui. É trabalhar.
Estão aqui. Pois claro, estão bem, com certeza. Ah, eu espero que sim. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua atenção e pela preocupação também de assegurar que eu possa cumprir os vários compromissos que tenho e a que não queria de modo nenhum faltar. Sr. Bastonário, queria dirigir-lhe os meus cumprimentos e saudações, transmitir-lhe, em meu nome pessoal e do Partido Socialista, o gosto que é tê-lo aqui connosco nas suas funções, dando-nos conta daquilo que são as reflexões e as opiniões que a Ordem dos Advogados nos traz ao processo legislativo, que com certeza são sempre não só bem-vindas, mas dignas de acolhimento, de reflexão ponderada e de interesse da nossa parte, que é para isso também que aqui estamos. Eu queria dizer que relativamente a estes três diplomas nós já vamos num algo longo processo de audições. Temos tido aqui ao longo deste processo vários contributos de várias entidades, alguns mais preocupados que outros com algumas das opções políticas que estão subjacentes às propostas em termos, formuladas em termos jurídicos que temos em mãos. Queria dizer-lhe que assinalo positivamente a opinião que o Sr. Bastonário nos trouxe relativamente aos três diplomas, desde logo porque ressalvou aquilo que neles nós também consideramos que é, desde logo, uma mais-valia. Não só quanto a alguma tentativa de inovação em determinadas áreas, mas, sobretudo, da preocupação da salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, ainda que estejamos, no caso da primeira lei, a regulamentar um dos direitos ou das liberdades que são também conferidas aos cidadãos, que é a questão da segurança. O Sr. Bastonário disse muito bem, eu subscrevo inteiramente, não há segurança sem liberdade e não há liberdade sem segurança. E, portanto, uma e outra são corolários das duas e é preciso que se procure, e eu julgo que o diploma tenta fazê-lo da forma mais correta, o equilíbrio entre a salvaguarda de dois direitos com igual peso e com igual reconhecimento para a vida do cidadão. De facto, um sem outro não faz sentido, não é possível, e a compressão de qualquer um deles deve ser feita com o maior cuidado e o respeito sempre integral pelo seu núcleo mais essencial de direitos fundamentais. Estamos de acordo, procuramos e julgamos, estamos convencidos que a proposta procura esse equilíbrio. Quanto à questão da lei de organização e da investigação criminal, há de facto uma preocupação de pôr alguma ordem naquilo que é a investigação criminal neste país. O Sr. Bastonário, do meu ponto de vista, também acertou rigorosamente no ponto quando se refere à necessário ordenamento e regulamentação daquilo que se passa no dia-a-dia. Porque as leis existem, nós sabemos que elas existem, nem sempre são interpretadas da mesma forma pelos vários operadores e depois às vezes isto redunda numa confusão que o Sr. Bastonário aqui também traduziu bem, ao nosso ver, que tem a ver com a forma como cada força de segurança ou como cada polícia entende o seu papel nesta ou naquela investigação e nesta ou naquela missão que tem. Existe mais, Sr. Deputado, existe mais porque a lei também prevê que haja, desde logo, Vossa Excelência com certeza, além do mais, também terá lido a exposição de motivos e terá visto o que é que vem no seu conteúdo, também se procura introduzir normas de resolução de conflitos de competência e, portanto, a esse nível, dirimir aquilo que são os conflitos que as polícias, num momento concreto, de uma determinada investigação, dirimem entre si próprias. A lei procura, a proposta de lei procura esse sentido. O seu deputado Miguel Macedo dirá, pois não era a minha opção, ou entendo que não seria o caminho por aí. Nós entendemos que o Governo nos apresenta uma proposta credível que tem em si a resolução para alguns daqueles que são os problemas mais graves que as forças de segurança, pelo seu relacionamento, vão tendo ao longo do tempo. E, portanto, daí também o aspecto positivo de se tentar, com esta Lei de Organização da Investigação Criminal, colocar aqui alguma ordem nas várias dimensões das várias forças de segurança que estão e que têm competências de investigação criminal. Para finalizar, e relativamente ao Conselho de Prevenção da Corrupção, Sr. Bastonário, eu devo dizer que também acolho com satisfação a preocupação, além do mais que o Sr. Bastonário tem vindo a transmitir ao longo do tempo, que não é de agora, como sabemos, relativamente ao combate ao fenómeno da corrupção, que é para todos nós, e eu julgo que os outros grupos parlamentares partilham necessariamente desta posição, a corrupção de facto é um flagelo, é preciso combatê-la, e entende-se, do meu ponto de vista, neste projeto de lei do Partido Socialista, que além de combater, é preciso fazer um trabalho aturado na sua prevenção. E é por isso que a proposta consagra aqui um Conselho de Prevenção da Corrupção. Porque há dimensões diversas de ataque a um determinado fenómeno. Nós queremos atacá-lo do ponto de vista do combate, estamos a fazê-lo, e queremos também atacá-lo do ponto de vista da corrupção, da prevenção, perdão, porque se nós conseguirmos impedir que alguns dos fenómenos cheguem a nascer, eles não se transformam em fenómenos corruptivos e, portanto, não teremos que chegar à fase do combate. Dizer-lhe que para nós é importante que neste Conselho estejam representadas várias entidades, desde logo a Ordem dos Advogados, como reputou de positivo, e para nós é de facto positivo. E não só esta abertura, a outras entidades que tradicionalmente não tinham participação aqui, mas sobretudo o que eu queria perguntar ao Sr. Bastonário, e não lhe tomo mais tempo, é se o Sr. Bastonário considera ou não que o facto deste Conselho estar a funcionar junto do Tribunal de Contas, ainda que tenha no seu seio, no seio das entidades que participam no Conselho, não só as que são, por exemplo, nomeadas para a Ordem dos Advogados ou para o Sr. Procurador-Geral da República, mas entidades que são nomeadas pelo Governo, aquilo que eu pergunto é se o Sr. Bastonário entende ou não que o facto de ser criado junto ao Tribunal de Contas, mesmo com a composição que tem, lhe dá o necessário cunho de independência que se pretende que este Conselho tenha relativamente quer ao poder político, quer a outro tipo de poder, porque funcionará independentemente com o cunho do Tribunal de Contas, que é uma entidade, como se sabe, independente, num combate, neste caso, no desempenho de uma atividade de prevenção que se quer que seja o máximo eficaz possível, para que possamos evitar aquilo que depois teremos dificuldade em combater. Muito obrigada.
Bastonário, então, se fosse possível pedir-lhe alguma concisão para podermos libertar a Sra. Deputada.
Sim, com certeza. Eu agradeço à Sra. Deputada as palavras simpáticas que me dirigiu. Muito obrigado. E começo pela sua pergunta, porquanto vejo que terá que sair. Com a devida vénia ao Sr. Deputado Miguel Macedo. É sim, instrutora, eu disse-o e entendo que sim. Quer dizer, não posso garantir, obviamente, seria da minha parte temerário fazê-lo, que a entidade vai ser agir completamente independente. Agora, que é relativamente aos modelos que eu conheço e que alguns dos quais já experimentámos em Portugal, penso que este dá à partida formalmente mais garantias de independência de qualquer outro. Agora, como eu costumo dizer, quer em relação aos meus colegas advogados na Ordem, quer em relação aos magistrados, a independência muitas vezes tem a ver com as qualidades de caráter das pessoas. A independência tem a ver com as pessoas concretas que vão exercer as funções. E, portanto, é se ou não se é capaz de resistir às pressões. É se ou não se é capaz de resistir a ordens, de resistir a seduções, que muitas vezes, obviamente, é ou não se é capaz de prosseguir quando o mais cómodo é parar e voltar para trás. Ora, isto tudo depende, muitas vezes, do caráter das pessoas, da sua determinação, de qualidades pessoais, que, obviamente, só no concreto é que se poderão apurar. Agora, não tenho dúvidas nenhuma em dizer que este modelo, à partida e formalmente, é, de todos os que já conheço, é aquele que vai dar maior garantia de independência formal. A independência substancial dependerá das funções. O Tribunal de Contas é um tribunal. Tem as suas regras de funcionamento. Os tribunais não são perfeitos. Os tribunais têm mesmo muitos defeitos. O Tribunal de Contas tem as virtudes e os defeitos dos tribunais portugueses, mas é aquele que é os locais onde se pode ainda aspirar, prever, esperar que se atue com independência. Ora, atuando junto do Tribunal de Contas, presidido pelo respectivo presidente, creio eu, é positivo à partida. Agora, o concreto depende das pessoas que vão, as pessoas concretas que vão exercer as funções. E isto é um aspecto que eu saúdo nesta lei. É evidente que não tenho a veleidade de acreditar que vamos encontrarmos a varinha mágica. Claro que não. Tenho algumas preocupações relativamente à linha divisória de competências e de atuação entre os membros desta comissão, este Conselho e o Ministério Público. Eu acho que a investigação criminal deve ser, é constitucionalmente, da titularidade exclusiva do Ministério Público. Deve haver claramente definidos os deveres de o Conselho participar imediatamente ao Ministério Público o conhecimento de factos que possam revestir tipicidade criminal, sem dúvida nenhuma. Agora, como elemento dissuasor, deverá ter um trabalho positivo, deverá ter uma atuação positiva, a montante das causas dos fenómenos. Deverá ter meios logísticos, financeiros, os meios necessários para que possa desempenhar essa atividade exatamente nas fontes onde se geram os impulsos os microfenómenos que acabam por levar à corrupção. Eu penso que ele aí identificou-os bem, estes três, as autarquias, as obras públicas e os fiscais. Há outros, as finanças, as fiscais, a inspeção de finanças. Pronto, há outras zonas, a corrupção existe em toda a administração, em todo o aparelho de Estado, infelizmente, mas é aqui normalmente que se colocam os ganhos. Eu chamaria mesmo a atenção para a questão das obras públicas. A fiscalização muito eficiente das contratações, das obras ou dos preços, das obras adicionais e das elevações depois dos preços, de facto, uma fiscalização muito, muito percussiente dos concursos públicos, da própria execução, às vezes, das obras, porque é aí que muitas vezes se conseguem os grandes roubos ao património público. Também a questão teria a ver com a possibilidade de a par da ação desta Comissão, poder haver mecanismos políticos. Eu insisto, o Parlamento, na minha opinião, não tem cumprido cabalmente as suas funções na investigação do património dos titulares dos cargos políticos. Não é, eu até admito que muitas situações, mesmo que porventura tivessem na sua base fenómenos típicos, do ponto de vista criminal, já teriam prescrito e seria errado, do ponto de vista da filosofia do direito criminal, vir a perseguir alguém 15, 20 anos depois dos... Mas há que haver um combate político, uma pedagogia política de dissuadir e de dizer que não vale a pena esse tipo de práticas. Seria também bom ver e estar com examinar, e penso que isso pode ser um setor da ação deste Conselho, examinar bem os contratos públicos que certos membros do governo estabeleceram com certas empresas privadas para as quais, depois de saírem do governo ou das funções públicas, foram trabalhar. Fazer uma espécie de investigação retrospectiva, ir analisar bem esses contratos e ver se eles, na verdade, se esse processo contratual foi feito sempre de acordo com princípios de interesse público ou se houve cedências nesses princípios justamente para beneficiar essas empresas. Mas, Sra. Deputada, resumindo, estamos de acordo, não tenho nenhum problema em dizê-lo, penso que há mais garantia de independência. O caso, em concreto, vai depender de quem lá estiver e de quem, de facto, depois atuar. O Tribunal de Contas é um tribunal prestigiado, é um tribunal que, neste momento, tem problemas internos de vária ordem, que espero sejam resolvidos rapidamente. Está a atravessar um período de instabilidade interna que eu gostava que fosse ultrapassado rapidamente e, portanto, porque só assim conseguirá desempenhar mais esta função que lhe está atribuída.
Senhor, obrigado. Há duas perguntas mais ainda, Sr. Bastonário. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe e depois o Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser telegráfico. Não só, porque, apesar de não vir de cor-de-rosa, também ainda quero ver se vou se for ver a inauguração da exposição do José Relvas, que é uma grande figura da República. Mas tenho duas questões que gostaria de colocar ao Sr. Bastonário.
Deputado Marcos Júnior.
Uma sobre...
Vamos substituir o só para eu ir atender uma chamada, está bem?
Queria colocar duas questões, Sr. Bastonário, saudando naturalmente a sua presença e colaboração nesta comissão. Uma delas é sobre a Lei de Segurança Interna. E a questão que lhe coloco diz respeito a estas medidas de polícia que aqui são previstas. Esta proposta de Lei de Segurança Interna prevê aqui, no artigo 28º, uma panóplia de alíneas de medidas especiais de polícia, que algumas delas são gravosas. Estamos a falar de buscas, revistas, de apreensões, de vistorias, de encerramentos temporários, de várias coisas. E gostaria de saber o que é que o Sr. Bastonário pensa acerca destas medidas especiais e da articulação destas medidas com um quadro mínimo de garantias de quem seja alvo destas medidas que aqui estão previstas. Estou a falar do artigo 28º da proposta de lei de segurança interna. Tenho alguma perplexidade relativamente a uma ausência de controlo judicial destas medidas que creio que poderá aqui estar implícito. A segunda questão transita da segurança interna para a lei da organização da investigação criminal. O Sr. Bastonário já nos deu uma opinião e eu não lhe peço que repita, como é evidente que ouvi, dei tomei devida nota, das reservas que colocou à concentração de poderes nesta figura cuja criação se prevê do secretário-geral do sistema de segurança interna. Mas a questão que eu lhe coloco tem que ver com o trânsito que se faz desta figura da lei da segurança interna para a própria lei da organização de investigação criminal. Porque para além de todos os poderes e mais algum que a lei de segurança interna já lhe atribui nesse âmbito, depois na própria lei da organização de investigação criminal prevê-se que seja este secretário-geral a intervir na coordenação, no Conselho Coordenador dos órgãos de polícia criminal. E aí é que me parece porque este Conselho Coordenador dos órgãos de polícia criminal é presidido pelos membros do Governo. O facto para o qual também pediu o seu comentário, se acha que isto é adequado. E depois o que se diz é que os membros, quem prepara as reuniões, quem coadjuva a presidência na preparação e na condução destas reuniões é o secretário-geral. Portanto, o secretário-geral, de certa forma, também transita da segurança interna para a própria coordenação dos órgãos de polícia criminal. E que depois até se diz mais adiante, no artigo 15º, que a coordenação dos órgãos de polícia criminal é assegurada pelo secretário-geral do sistema de segurança interna. Ora, eu gostaria que comentasse esta proposta.
Bem. Obrigado, Sr. Deputado Adónio Filipe. Tenho a palavra o Sr. Bastonário.
Bom, eu vou, uma vez que não está cá o Sr. Deputado. Quero falar já. Se fosse é só para não deixar acumular muitas perguntas. Eu respondi já. Pronto. Ok. Então, ainda não está cá o Sr.
Eu queria
responder estas duas perguntas e depois então eu começava já pela pergunta do Sr. Deputado, até porque o Sr. Deputado António Filipe tem o Sr. Miguel, mas ele está a chegar agora, que é o seguinte: eu tenho sempre sérias reservas à mistura entre investigação criminal e segurança. Aliás, não é por acaso que a investigação criminal está associada ao Ministério da Justiça e a segurança interna esteve sempre associada ao Ministério da Administração Interna. Isto é tradicional e tem razões profundas, tem razões muito sérias na sua origem. Obviamente, quando a mesma entidade vai fazer esta unificação, na prática vai deixar de haver separação. Ora bom, a investigação, a segurança das pessoas, a segurança dos bens, a sensação psicológica de que vivemos numa sociedade segura é um fator essencial da paz e tranquilidade sociais e, portanto, do próprio progresso, do próprio desenvolvimento. O que nós temos que ter preocupação é no seguinte. Quer dizer, há de facto, nesta coisa, uma perigosa concentração de poderes numa só pessoa, numa só entidade. Isto é indubitável. E contra isto devemos estar atentos. Porque nós, o Sr. Deputado, a investigação criminal dá muita informação, gera muita informação. Que muitas vezes se lhe disser que 80% ou 90% da informação gerada através da investigação criminal não tem utilidade no processo, mas tem valor político enorme, se lhe dissermos o perigo que isto representa em termos de Estado de Direito, de democracia, de tranquilidade dos cidadãos, isto é terrível. Ora bom, não é por acaso que de um momento para o outro apareceram polícias vocacionadas para a segurança a fazer investigação criminal, com meios sofisticadíssimos hoje. Eu tenho recebido queixas, que não consigo obviamente comprovar, de utilização dos meios de investigação criminal, com aparelhos sofisticados de escutas telefónicas, fora do âmbito em que é permitido. Depois, vamos ver, a investigação criminal deve estar sempre sob a direção funcional do órgão que constitucionalmente tem a competência, tem a titularidade da investigação criminal, que é o Ministério Público. Bom ou mal, como temos, muitas coisas boas, muitas coisas más, mas é assim que está constitucionalmente definido este parâmetro de investigação criminal. Quando fica sob a superior coordenação de uma entidade cuja nomeação e cuja atuação é, sobretudo, essencialmente política, bom, vamos ver, é por isso que eu peço ao Parlamento que veja isto, à Assembleia da República, com atenção, e crie mecanismos que possam prevenir desvios que possam haver. Porque ninguém duvida que a informação gerada pela investigação criminal não tem valor só no processo. Nem tem valor só para os jornais, ou para os jornalistas, ou para os órgãos de comunicação social. Tem também valor para o combate político. Tem também valor para o combate político, mesmo num Estado de Direito, mesmo numa democracia. E, portanto, isto são cautelas que compete, obviamente, esta Casa ter. Eu, como advogado, eu como representante, presidente da Ordem dos Advogados, bastonário dos advogados, obviamente não sou insensível a estas preocupações. Embora preferisse, embora esteja obviamente mais vocacionado para as questões da investigação criminal do que no combate eficaz à criminalidade. Eu penso que poderá haver razões para ficarmos com apreensão relativamente justamente a esta concentração de poderes. E sobretudo esta mistura de funções que deveriam estar muito separadas. A segurança, polícias de segurança que fardados na rua e polícias à paisana. Polícias à paisana. Eu recordo que em Coimbra, por exemplo, andavam polícias a investigar estudantes que faziam pichagens na parede. Polícias à paisana. Sr. Deputado, como nos bons, ou melhor, nos maus velhos tempos da ditadura, a perseguir e a prender por escrever nas paredes da Universidade de Coimbra. Escrever palavras de ordem ideológicas. Ainda há bem pouco tempo, ainda há um ano, e foram julgados e condenados em tribunal, como acontecia nos tais maus velhos tempos da ditadura. Nos mesmos tribunais, no mesmo edifício, os magistrados é que são outros, e os advogados é que são outros. Mas a cultura é a mesma. Portanto, eu tenho receios que com esta mistura e, sobretudo, com esta concentração numa entidade que é nomeada politicamente. Isto, enfim, eu nasci na época em que nasci, vivi as convulsões que vivi, tenho a experiência que tive, ainda antes do 25 de Abril, sei muito bem como é que tínhamos que agir, sei muito bem as perseguições, o que se passava. Eu costumo recordar e recordo, aos 20 anos estava preso aqui em Caxias por uma polícia política, quer dizer, e tenho, sou muito sensível às questões que possam, que de alguma forma me fazem lembrar esses tempos. Portanto, eu gostava de ver a polícia de investigação criminal por excelência, a fazer investigação criminal sob a direção funcional do órgão que tem a competência e que tem a titularidade da investigação criminal, e as questões de segurança, e obviamente, por parte das polícias fardadas que andam na rua a reprimir e a prevenir e a dissuadir, com a sua presença, muitas vezes apenas, a delinquência. Quanto às medidas especiais de polícia, buscas, nossa, eu tenho-as aqui, são terríveis, não é? De facto, são especiais de polícia, sempre sujeitas à validação judicial, mas a validação posterior. Porque, em muitos casos, a validação posterior. Quer dizer, vamos ver, eu admito que, em certas circunstâncias, se possa ter que atuar imediatamente. A iminência de um atentado, a iminência de uma catástrofe, a iminência de um crime gravíssimo, pode e deve determinar que as polícias atuem com algumas destas medidas especiais. Mas devia estar também incluído o mecanismo de sanção rigorosa para os casos em que estas medidas forem executadas sem vindos a verificar posteriormente que não se justificavam. E mais, que na altura em que ela se realizava, já era previsível ou admissível que não se verificava. Porque senão caímos no reino do arbítrio. Pronto. Em 8 dias é muito dia para determinadas medidas, para as polícias atuarem em roda livre sem o controlo judicial. Eu sou muito crítico dos tribunais, dos magistrados, mas é a única coisa que temos ainda para fazer frente, para impedir a generalização do arbítrio por parte de polícias. Tenho aqui, veja, buscas e revistas cautelares. Buscas e revistas cautelares. Bom, quer dizer, as pessoas, os cidadãos podem ser revistados na rua, detidos e levados para a esquadra para ser revistados. Buscas, pode-se fazer buscas domiciliárias, a casa, cautelares. Bom, que sejam ordenadas, porque hoje eu acho que entre a decisão, a constatação da necessidade de efetuar, de realizar uma medida destas, e a autorização de um magistrado competente, não é isto que muitas vezes vai atrasar a eficácia ou diluir a eficácia da medida. Eu tenho receio e exprimo aqui claramente de que este conjunto de medidas, se não forem objeto de um apertado controle mais que judicial, jurisdicional, porque só os juízes são verdadeiramente independentes, e só como tal, só eles poderão garantir verdadeiramente a proteção dos direitos, eu tenho dúvidas e tenho receios que isto possa não ser eficaz. A vistoria ou instalação de equipamentos, a inibição de difusão a partir de cinema, sistemas de... Bom, qualquer dia está-se a fazer aí, entra-se numa redação de uma estação de televisão ou de rádio, não pode emitir um noticiário com essas notícias por medidas cautelares de coisas. Sim. Quando, porventura, se calhar alguma notícia possa não agradar. Estou a exagerar, naturalmente, mas isto, a realidade, muitas vezes, é mais exagerada do que as previsões dos mais pessimistas.
E são mais editores.
E agora passaria à resposta à pergunta do Sr. Deputado. Onde é que está? Já tenho aqui o seu papel. Miguel Macedo. E perguntávamos, Sr. Deputado, de quais os mecanismos concretos do Parlamento Fiscalizado, para o Parlamento Fiscalizado. Sr. Deputado, eu não quero ensinar o Padre Nosso ao Vigário. Acho que é assim. Há matérias, e estas são uma delas, que devem ser objeto de um consenso permanente entre os partidos parlamentares. Se não for possível com todos, pelo menos entre aqueles que têm tido, e se prevê que venham a ter, responsabilidades governamentais dentro do mecanismo da alternância, dentro do mecanismo do livre jogo democrático. E, portanto, eu defendo que nestas matérias deve haver consenso, justamente, por um lado, para que a perenidade das instituições que seja também uma condição de eficácia. E, segundo, para que não haja desconfiança de que estes instrumentos perigosos, intrusivos e que geram suspeitas, possam gerar ainda mais suspeitas de que funcionam de acordo com a cor política de quem os tutela, a cor política de quem politicamente os tutela. E, portanto, havendo consensos entre os principais partidos, isto é uma garantia de que eles estão para além da própria luta partidária e, como tal, transmitirão uma ideia de confiança acrescida junto dos cidadãos. E, portanto, eu não vou indicar qual é o mecanismo concreto que a Assembleia me poderia encontrar. Acho que a Assembleia tem experiências passadas, de instituições que no passado funcionaram, mas também, se essas porventura não forem adequadas, não forem consideradas adequadas, penso que há aqui imaginação suficiente para descobrir mecanismos que possam transmitir confiança às pessoas. Porque é assim, isto é a velha máxima, a velha máxima. Nós não temos problemas graves de segurança, apesar de um quadro generalizado de criminalidade, de assaltos, de furtos, de roubos, sobretudo nos grandes centros urbanos. Não temos um problema de generalizado de segurança que faça com que estas medidas sejam reclamadas pelos eleitores, pela população. E, portanto, não tendo esse problema, temos que ter em atenção a máxima romana, quer dizer, a guarda guarda-nos, mas quem guarda, aguarda. Custos custodem nós, quis custodem custos. Ora bom, é evidente que é preciso haver mecanismos eficazes de controlo que garantam e sobretudo deem e transmitam a ideia de que serão punidos os abusos e os excessos que se cometerem por estes organismos. Eu partilho, Sr. Deputado Miguel Macedo, as suas preocupações com a escassez de meios que se tem vindo a verificar na Polícia Judiciária. É, na verdade, verdade, isso existe, esta escassez de meios. Tem havido investimentos desnecessários na investigação e meios de investigação criminal por parte das outras polícias. É vox populi de que isto tem mais a ver com questões políticas e rivalidades interdepartamentos governamentais do que propriamente por uma necessidade de um efetivo combate e de uma boa investigação criminal. Agora, há de facto situações que chegaram a ponto de ruptura e que não deveriam ter chegado. Não me refiro tanto ao Instituto de Medicina Legal, porque apesar de tudo vai funcionando bem. É presidido por um excelente médico legista, assim, por sinal, de Coimbra, e, portanto, e tem sede em Coimbra, mas, sobretudo, a pessoa que o preside, o professor ilustre da Faculdade de Medicina de Coimbra, um excelente médico legista, mas a mim preocupa muito, por exemplo, a falta de meios para o LPC, para o Laboratório de Polícia Científica. Eu sou advogado, senhores deputados, e digo-vos aqui que já esperei anos por um exame grafológico para saber se uma assinatura é falsa ou não. Isto é inadmissível que um processo judicial esteja parado durante anos à espera de uma perícia grafológica, de um exame à letra de um documento para saber se o documento é falsificado ou não. E quem diz um exame grafológico diz uma multidão de outras perícias que são solicitadas aos laboratórios de polícia científica e que este não responde a tempo. Portanto, era bom que se fizesse os investimentos necessários nisto, era bom que em vez de estar a duplicar meios de base em várias forças policiais para a investigação criminal, se concentrasse na força policial que é por sua vocação estatutária e histórica a força vocacionada para a investigação criminal, que é a polícia judiciária. Isto, sem dúvida, a Polícia Judiciária tem muitos defeitos, eu sou muito crítico da Polícia Judiciária, há muitos desvios internos, torturas, espancamentos de presos, etc. Alguns estão a ser julgados em tribunal. Há muito desleixo, há muita má investigação, há muito mediatismo na Polícia Judiciária, mas é a única entidade que está vocacionada, verdadeiramente vocacionada, para a investigação criminal. O que nós temos hoje é que a investigação criminal não satisfaz. E as forças voltadas para a segurança também não satisfazem porque, como diz, sobretudo à noite, as cidades são abandonadas, muitas vezes, à vontade dos... Nós temos hoje que até já o próprio Ministério da Economia também já tem a sua polícia, que qualquer dia também estará a fazer à paisana, com os seus agentes à paisana, a investigar... Pois... Já faz, não é? Já faz. A investigar, aí a fazer, a investigar, a recolher informação. Qualquer dia estão a fazer escutas para saber se as alheiras de acolá estão ou não de acordo com os padrões da coisa, ou se os pés das bolas de Berlim, não sei onde, estão... Ou até, como já alguns queriam, ir ver se os advogados têm no escritório a tabela ou isso. Bom, há certas coisas que não fica mal caricaturar, porque o ridículo muitas vezes corrige, a exibição do ridículo muitas vezes pode corrigir determinados comportamentos e, sobretudo, determinadas culturas ou mentalidades. Acho... sem dúvida que existe uma dispersão de meios, investimentos em meios para a investigação criminal, que seria muito mais eficaz se concentrasse na única polícia que deve fazer a investigação e que se criasse um mecanismo de escrutínio interno da atuação das forças policiais, porque elas não podem estar em roda livre. A polícia judiciária não pode ser fiscalizada por um órgão de inspeção do Ministério da Justiça. Na sua dupla dependência, a Polícia Judiciária, dependendo funcionalmente do Ministério Público na investigação do processo concreto, e dependendo organicamente do Governo, também me causa preocupações. Depende organicamente do Governo, isto é o Governo que nomeia a sua hierarquia, diretamente a hierarquia superior e indiretamente toda a hierarquia intermédia e de base, é o Governo que financia e, portanto, é o Governo que fiscaliza, através do Ministério da Justiça. Portanto, isto também não é bom para a boa investigação, para uma boa consecução dos seus objetivos.
Obrigado, Sr. Bastonário. Tem a palavra o Sr. Deputado Marques Júnior.
Sr. Presidente, mas se calhar a minha linguagem gestual é que não é das melhores. Muito obrigado, Sr. Presidente, mas em todo o caso, tenho todo o gosto nisso, não tenho problema nenhum. Exatamente. Não, mas não será por isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Júnior, para encerrar, não tenho mais questões, depois o Sr. Bastonário encerra, responde a estes dois seus deputados. Tenho a palavra, Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Obrigado, Sr. Presidente, não tenho nada que pedir desculpas, provavelmente eu é que não tenho essa capacidade de linguagem gestual de ser explícito. Vou ser breve, também queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, a qual pertenço, aliás. Dizer que não vou, obviamente, já todos entendemos, creio que foi bastante claro na opinião do Sr. Bastonário relativamente a uma ideia com a qual partilhamos e foi uma das principais razões pela qual votámos contra esta lei, que é a questão da concentração de demasiadas competências numa só pessoa nomeada, mas permitir-me-ia perguntar a opinião do Sr. Bastonário em relação a mais duas questões e até concretizando que me parecem não menos graves. Tem a ver, por um lado, uma certa governamentalização, mais do que até de concentração, que existe na própria Lei de Segurança Interna. Chama a atenção do artigo 8º, do número 2 do artigo 8º, que diz, compete ao Conselho de Ministros, na linha C, aprovar o plano de coordenação, parece bem, de controlo, também me parece bem, enfim, a expressão é que não, talvez não seja tão feliz, e, chama a atenção para este ponto, comando operacional das forças e serviços de segurança e garantir o seu regular funcionamento. Ou seja, não entendo, Sr. Bastonário, como nós entendemos, que se é normal, evidentemente, que o Governo, através do Sr. Ministro da Justiça, do Sr. Ministro da Administração Interna, determine as orientações gerais, orientações políticas, que, perante a qual as forças de segurança devem pautar a sua atuação, inclusive aprovámos aqui nesta casa uma lei de prioridade da investigação, de crimes prioritários de investigação criminal, portanto até a própria Assembleia determina essa prioridade, essa questão é exatamente, e se é normal que assim aconteça, portanto as linhas gerais, as linhas políticas, se acha que é normal que aprove o plano de comando operacional das Forças de Serviço de Segurança. Ou seja, passa a ser o Conselho de Ministros que aprova um plano onde determina as operações, operacionalmente, que as forças de segurança irão fazer. Onde, quem, contra quem e como. Se acha, o Sr. Bastonário, acha normal até para a democracia e para o sistema democrático português. E a segunda pergunta, Sr. Bastonário, tem um bocadinho a ver com aquilo que também já disse, e com o qual também partilho, que é esta lei poder vir gerar maior conflito de competências daquele que infelizmente já há, e, enfim, da experiência também que tenho de anteriores funções, pude no terreno perceber, sejamos claros, que há de facto algum tipo de conflito de competências, algum caso de sobreposição, mas há muito uma cultura conflituosa e que proporciona esse conflito de competências. Isso, na minha opinião, gostava de ouvir, obviamente, que mais importante seria o seu bastonário, é ser compaginável com a utilização de conceitos vagos. E chama a atenção do artigo 18º, que nas competências de controle do secretário-geral, competências, diria, mais... 18º, Sr. Bastonário. 18º. Que é das competências mais fortes deste secretário-geral. Diz que compete ao secretário-geral número 2, no âmbito das suas competências de controlo e através dos respectivos dirigentes máximos, a articulação das forças e serviços de segurança necessários, à linha B, à gestão de incidentes tático-policiais graves referidos no número 5. Portanto, estamos a falar de situações em que o secretário-geral terá competência de controlo, tomará ele as rédeas de controlo das forças e serviços de segurança nos incidentes tático-policiais. E depois define-se incidentes tático-policiais para além daqueles que venham a ser classificados como tal pelo Ministro da Administração Interna pela Justiça, a linha B, que envolvam o emprego de armas de fogo em circunstâncias em que se põe em perigo a vida ou a integridade física de uma pluralidade de pessoas. Ora, não o desejo, evidentemente não o desejo, mas bem imagino que em pleno incidente tático-policial está o Sr. Secretário-Geral, seja ele quem for, a dirimir com o Sr. Diretor Nacional da PSP, com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, se não for mesmo com o Sr. Secretário de Estado da Justiça ou com o Sr. Secretário de Administração Interna, se não chegar até ao Sr. Ministro da Justiça ou ao Sr. Ministro da Administração Interna, a interpretar se estamos perante um incidente que envolva o perigo, ou põe em perigo a vida e a classe física das pessoas, e estamos perante uma pluralidade. E o que é uma pluralidade? E, portanto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Bastonário se acha que, de facto, esta utilização de conceitos vagos em matéria tão sensível e competências tão graves, tão assertivas da parte do Sr. Secretário-Geral, são compagináveis com a utilização de conceitos vagos que têm que ser interpretados no momento. No momento, e evidentemente que incidentes tático-policiais não esperam, infelizmente, nem os criminosos esperam, que as forças de segurança se entendam, nomeadamente juridicamente, sobre as suas competências. E, por fim, Sr. Bastonário, tem a ver só com um comentário e uma questão relativamente ao Conselho de Prevenção da Corrupção, ao Projeto de Lei 540. Evidentemente, estamos todos de acordo, necessariamente, porque posso falar por mim, pelos meus colegas, estamos sobre o cenário, evidentemente, que o combate à corrupção é algo fundamental no Estado de Direito Democrático, pelo qual todos nós devemos pugnar, e, da nossa parte, CDS-PP, não fugimos dessa responsabilidade. Agora, e já lhe foi feita esta questão sobre o cenário, disse e bem, concordo que ninguém pode garantir a independência, a não-governamentalização, depende das pessoas, evidentemente. Mas, nestas questões também, permitam-me utilizar uma expressão mais corriqueira, mas as pessoas também são um bocadinho mulher de César, não é? Não basta sê-lo. E quando nós percebemos que dos 7 elementos que compõem esta nova entidade, direta ou indiretamente, a maioria, 4 ou 5, são nomeados pelo governo, não lhe parece, eu francamente nem conheço em concreto o atual Inspetor-Geral das Obras Públicas, Transportes e Comunicações ou o Inspetor-Geral da Administração Local. Portanto, não os conheço, não estou aqui a fazer nenhum, fique claro, não estou aqui a fazer nenhum juízo de valor. Vou dizer, qualquer um de qualquer governo. Não lhe parece que há sempre, no mínimo, um temor referencial de um Inspetor-Geral para quem o tutela, Sr. Bastonário? E, por fim, tendo atenção que as competências deste Conselho de Prevenção de Corrupção, dizer que o nome é um bocadinho enganador, porque certamente o Sr. Bastonário reparou que não é só prevenir, é detectar. E, se não estou em erro, para se detectar é necessário ter acesso a um determinado tipo de factos, que são factos da investigação criminal. E, portanto, a minha pergunta muito clara sobre o cenário é se, na opinião de Vossa Excelência, colida ou não nomeadamente com os poderes do Ministério Público e com os poderes da Polícia Judiciária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. E tem então agora a palavra o Sr. Deputado Marcos Júnior, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de, naturalmente, a título pessoal, uma vez que o Partido Socialista já fez a sua intervenção, de fazer, mais do que perguntar, fazer duas ou três considerações de ordem pessoal relativamente à intervenção do Sr. Bastonar da Ordem dos Advogados. E a primeira observação é para lhe dizer que é com muita satisfação que eu vejo, digamos, uma entidade com a responsabilidade do Sr. Bastonar nos colocar a questão e nos alertar para estas questões da segurança e relacionar as questões da segurança com as questões da liberdade. Eu penso que é muito importante. A gente pode considerar que são lugares comuns e que, digamos, e toda a gente está de acordo com isso, etc, etc, etc. Mas eu penso que é muito importante, quando estamos a discutir, na minha opinião, das leis mais importantes, estruturantes do país, como é a Lei da Segurança Interna, a Lei da Organização de Investigação Criminal, eu penso que é muito importante os deputados, digamos, refletir e serem chamados a refletir sobre esta importância que existe e sobre esta relação da segurança com a liberdade. E eu revejo-me, queria dizer isto, revejo-me em muitas das preocupações que o Sr. Bastonar dos Advogados colocou e eu gostaria de dar nota desta minha posição. Relativamente às leis em concreto, eu gostaria também de manifestar alguma preocupação. Não nos termos da lei, como a lei está redigida, mas relativamente àquilo que são, aquilo que vulgarmente já várias entidades têm chamado a atenção, para a concentração de poderes do Secretário-Geral. Para a concentração de poderes do Secretário-Geral. É evidente que esta concentração de poderes manifesta-se em circunstâncias particulares e tem um objetivo muito preciso em situações, digamos, tão, digamos, tipificadas como de grande gravidade, e, portanto, desse ponto de vista, pode-se entender, do meu ponto de vista, que a operacionalidade do combate numa situação tipificada de muito difícil, pode-se, digamos, admitir esta concentração de poderes. Mais importante do que a concentração de poderes, numa figura, do meu ponto de vista, era, digamos, manifestar o meu acordo relativamente àquilo que o Sr. Bastonar referiu, que era, digamos, a fiscalização ou o controle deste tipo de entidades. Eu penso que isso é muito mais importante. E até me permite dizer o seguinte, para mim preocupa-me menos, sempre fui desta opinião relativamente às pessoas, a todas as pessoas, independentemente do seu quadrante ideológico, preocupa-me muito menos que seja politicamente marcado o Secretário-Geral por ser nomeado pelo Governo, isso também não me diz grande coisa, devo confessar. Mas preocupa-me mais sobre em quem recai, qual é a pessoa em concreto. Porque como o Sr. Bastonar disse relativamente à composição do Conselho para a Prevenção da Corrupção, estão garantidas do ponto de vista teórico e conceptual alguma ideia de independência, mas ela será aferida em função concreta e objetiva depois do comportamento das próprias pessoas quando forem chamadas a tomar decisões e a desempenhar a sua função. Portanto, para mim, o problema aqui põe-se a dois níveis, relativamente a esta questão do Secretário-Geral. Põe-se relativamente, compreendendo ou justificando-se, a concentração de poderes, que eu, apesar de tudo, faço um parênteses para poder também concordar, que eu gostaria que houvesse menos poderes, digamos. Mas admitindo que esta concentração de poderes, que se justifica para circunstâncias muito específicas que justificaram, no fundo, a criação da própria entidade, o problema, há dois problemas que se põem a mover. É o problema, e que é um problema que eu não sei como é que se resolve, que é o problema da idoneidade, do caráter, daquilo que a gente quiser, inerente à pessoa que vier a ser nomeada para o desempenho destas funções, por um lado, e, por outro lado, a capacidade que nós tivermos de controlar e fiscalizar a atividade desta entidade. Eu penso que é aí que se coloca, do meu ponto de vista, a questão essencial. Porque, relativamente a uma outra questão que foi colocada, e agora também pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães, é o problema do comando operacional em circunstâncias particulares que é atribuído ao Estado-Geral. Além desse comando operacional, o controle que ele exerce. E eu aqui recordo, já chamei a atenção aqui na Comissão, recordo que esse controle é feito, que é, digamos, o elemento essencial do Estado-Geral, porque se justificou a criação do Estado-Geral, é para comando operacional em situações particulares, e o controle, e isto é feito em articulação com os dirigentes máximos das forças e serviços de segurança. Já relativamente à direção e à coordenação, artigo 16 e 17, prescinde-se no texto desta colaboração. E o meu problema é este que também ficou subjacente aqui em várias intervenções. É saber em que medida é que, digamos, o enquadramento normativo de todas estas situações não tem suficientemente garantias de que não haja conflito de competências e, digamos, que podem elas próprias pôr em causa o objetivo último a que se propõe a criação do Estado-Geral, digamos, com os poderes e, se quisermos, com a concentração de poderes que efetivamente tem. Portanto, mais do que uma pergunta, era manifestação de uma preocupação e, digamos, da minha opinião relativamente a questões deste tipo. Agradecer muito ao Sr. Bastonário a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Júnior. Então, para encerrar esta audição, visto que não tenho mais ninguém inscrito, a palavra ao Sr. Bastonário de Ordens Advogados. Sr. Dr. Marinho Pinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Júnior. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Eu vou procurar ser breve. Sr. Deputado Nuno de Magalhães, é assim. Eu vejo com preocupação sempre aquilo que designou por governamentalização de instrumentos que podem ser intrusivos e lesivos dos direitos fundamentais dos cidadãos. Agora, eu não concordo com o Sr. Deputado na questão da segurança. A minha preocupação situa-se no âmbito da investigação criminal. Aí sim é que eu tenho medo, porque aí é que pode haver, de facto, graves lesões dos direitos fundamentais da pessoa humana. A questão da segurança é um valor essencial, mas há mecanismos diferentes, se calhar, para prover há situações de abuso, há situações desviantes da atuação concreta das forças policiais. Nós exigimos segurança ao governo, às polícias que são tuteladas diretamente pelo governo. A investigação criminal está cometida a um órgão judicial, que é o Ministério Público, sob a fiscalização permanente de um órgão jurisdicional, que são os juízes. A questão da segurança, sempre que puder entrar em colisão com os direitos fundamentais, deve entrar o juiz. Eu partilho a preocupação quando tudo se mistura. Investigação criminal, mesmo que na cúpula distante da pirâmide, mas tenho essa preocupação e digo mais que preocupação, tenho medo. Porque, como disse, a investigação criminal gera informação. A informação dá poder, ou a ilusão de que se tem poder, que muitas vezes é pior do que... E, portanto, agora, relativamente à segurança, eu compreendo as suas preocupações, também as prefiro, mas neste momento não são a minha preocupação central. A minha preocupação central é que, de alguma forma, indiretamente, a investigação criminal possa ser governamentalizada no sentido que disse, ou seja, possa depender, mesmo que numa instância muito superior, depender do governo. Depender e, como tal, gerar na sociedade o receio de que pode ser usada no combate político ou partidário. Bom, nesta matéria devemos ser rigorosos e muito cautelosos. Eu cedo, não de barato, mas sem grandes resistências à questão da segurança. O governo, nós devemos exigir segurança ao governo e, portanto, o governo deve dirigir, coordenar as forças que garantem a segurança. Agora, seja um secretário-geral das forças, seja... Agora, na investigação criminal, não. o modelo de investigação criminal que temos, o modelo constitucional, apesar de todos os defeitos, apesar da ineficácia que muitas vezes tem manifestado, isso deve-se mais a uma cultura e à ausência de meios de escrutínio do seu funcionamento do que a outras razões quaisquer. Este modelo constitucional de investigação criminal é o adequado a um Estado de Direito, a uma democracia. E aí é que eu tenho receios de que, podendo convergir estes dois, a segurança interna e a investigação criminal, lá na tal órgão de cúpula, eu aí sim tenho preocupação. A questão da rivalidade e dos conceitos vagos ou cláusulas abertas que aí aparecem, princípios, eu também, é evidente. Mas isto, enquanto se tinha situado no mundo, no patamar das questões de segurança, eu, como disse, a segurança é uma reivindicação política que fazemos ao governo, exigimos segurança ao governo. Muitas vezes, até lhe digo de uma forma exagerada, muitas vezes as questões criam-se artificialmente sentimentos de insegurança na sociedade para retirar benefícios políticos ou vantagens políticas. A questão da segurança muitas vezes é utilizada de forma excessiva no combate político-partidário, mas, eu repito, é ao governo que se pode exigir segurança. A investigação criminal tem que estar sob o controle de órgãos judiciais e afastada o mais possível das instâncias de natureza política. A questão da corrupção, do Conselho de Prevenção da Corrupção. Pois, é como lhe digo, há de facto três ou quatro elementos que são de nomeação governamental. É como lhe digo, depende das pessoas. Eu referia-me em termos globais a esta garantia formal do órgão estar acoplado a um tribunal que é por natureza independente. Independentemente das pessoas. Eu tenho uma experiência profissional que já me demonstrou suficientemente que entidades que dispõem de todos os mecanismos formais para a independência exercem as funções de forma subserviente, muitas vezes. E já vi corajosas, quase heroicas manifestações de independência em estruturas hierárquicas, em que se resiste à hierarquia. É evidente que eu não conceberia um combate político numa fase preventiva, mesmo que preventiva, à corrupção, sem entidades, discutir-se-á se devia ser um inspector-geral ou se devia ser, sem entidades ligadas, cuja função é fiscalizar os setores onde a corrupção mais se evidencia e mais se manifesta. Pode-se contra-alegar dizendo, bom, se é aí que a corrupção mais existe, é porque os mecanismos que lá estão não são eficazes. Bom, dando barato a dimensão de retórica que isto possa ter, eu não concebo que se possa efetuar, ou querer efetuar uma ação preventiva da corrupção, sem, obviamente, termos meios, pessoas que conheçam bem os locais, ou devam conhecer bem as zonas do aparelho de Estado onde essa corrupção melhor germina e mais prolifera. Ora bem, está o tal temor reverencial. Bom, assim, depende das pessoas. Olha, eu falo por mim e sempre fui independente, paguei, tem um preço, a independência, é preciso pagá-lo também, né? E muitas vezes as pessoas não querem pagar a independência, mais até no sentido da liberdade de atuação. Há sempre um preço. Agora, também estou preocupado consigo com aquela outra dimensão deste Conselho, que é da detecção. Detetar pressupõe uma investigação, pressupõe ações positivas, comportamento positivo para procurar, para detectar. Porque a prevenção também pressupõe que se detectem os fenómenos a prevenir, ou pelo menos os locais, as fontes onde eles germinam. Aqui penso que também dependerá do bom senso em concreto e de uma boa articulação com o Ministério Público, designadamente com o Sr. Procurador-Geral da República. Não é? Penso que na atuação concreta, poder-se-ão encontrar esses mecanismos. Eu não concebo que este órgão possa, de alguma forma, duplicar-se, ou ser uma substituição, em algumas partes substituir-se ao Ministério Público. Longe de mim. Iria agora estar a reivindicar os vícios que combatia naquelas misturas da segurança com a investigação criminal. Mas, enfim, há de haver mecanismos que porque noto, muitas vezes, nesta questão da corrupção, há sinais óbvios e evidentes que se manifestam. É preciso, muitas vezes, estar-se habilitado a detectá-los e a descodificá-los, a interpretá-los, porque eles estão aí visíveis, às vezes. Às vezes, um concurso público, quem perceber bem o mecanismo de gestão, o mecanismo de funcionamento dos concursos públicos, quem perceber bem a forma como se executam empreitadas, como se adjudicam empreitadas, como se executam, aquela fiscalização, porque, no fundo, tudo isto é assim, é preciso, tal como se dizia, quem nos protege, também é preciso ver quem fiscaliza os fiscais. E aqui é que está, eu lembro-me com os seus deputados, uma cena magnífica que ilustra o estado a que chegou. Aqui há uns anos, em Coimbra, construiu-se um prédio de 9 andares, completamente clandestino, sem licença, sem nada. Hã? Foi na Avenida Cónego Urbano Duarte. Não é este último que deu para lá umas coisas lá com o futebol. Não é este. Este é mais antigo. Este é mais antigo. E então, a justificação. Toda a gente diz, mas então o fiscal fez 2 fiscalizações à obra. Foi chamado à Câmara, à Assembleia Municipal. A resposta que ele deu é que não levou os óculos. E não viu 9 andares ou 8 a crescerem. Não viu. Pronto. Ora bom, eu pergunto se, mesmo depois, 5 ou 10 anos depois, se fosse investigar o património desse fiscal, fazer uma investigação, já não digo até com, para meter na cadeia, para o processar, só para, ou deste fiscal, pronto, quer dizer, não viu, eu não sei se eram 9, se eram 6 andares, agora não quero estar aqui, mas não viu, e a justificação que ele, não veio só com os olhos, não viu, pronto. Isto aconteceu, isto está lá gravado, registado nas atas da Assembleia e da Câmara Municipal de Coimbra. Nós teremos lá agora também outro, uma urbanização com não sei quantos blocos. Cada bloco apresentou sempre um andar a mais do que à vista de toda a gente. E foi preciso. Olha, foi o seu partido, o seu deputado, o PCP, que tomou uma nota, quer dizer, uma escandaleira que estava. Porque o diretor do urbanismo da Câmara era o presidente da Académica, o dono da obra, o empreiteiro, era titular de uns passos de uns jogadores da Académica, era financiador da Académica, era não sei o quê. Aquela velha promiscuidade de futebol, política, autarquias e tal. Mas lá estava e também estava todo. Bom, foi descoberto, foi paralisou tudo, o empreiteiro acabou por abandonar a obra porque assim não lhe dava lucro, se não tivesse mais o andar que lhe tinham prometido pelos vistos, sem estar na e está lá está aquele espetáculo degradante. Aliás, numa das zonas mais bonitas de Coimbra, que é justamente o Parque Mondego, ali junto ao Rio Mondego. Lá está, temos uma barragem de tijolo vermelho. Portanto, Sr. Deputado, resumindo, e resposta, ó, Sr. Doutor, se concorda comigo, eu concordo consigo, naturalmente, me compreendo as suas preocupações, são também as minhas. Isto é assim, mais do que, é preciso compatibilizar a existência de garantias formais de independência e de isenção com a existência de meios que possibilitem a efetiva atuação das coisas, como também escolher pessoas que deem garantias, de alguma forma, pelo seu passado, pelo seu caráter, pela sua idoneidade, deem garantias de que são as pessoas adequadas para desempenhar certas funções. Na verdade, há pessoas que não são. Há pessoas, olha-se para elas, fala-se com elas, ao fim de algum tempo não são. Outras, não sabemos se são ou se não são, pelo seu caráter mais reservado, mais até às vezes introspectivo, e outras dão garantias de o ser. Isto que, no concreto, depois também pode haver surpresas, e às vezes há. Mas nunca teremos relativa. Em relação a este fenómeno, é necessário não sermos fundamentalistas, não termos a ilusão de que vamos acabar com o fenómeno. É termos a humildade de aceitar que iremos contribuir com modéstia, com até, para que ele não progrida e não alastre, para que ele seja até contido a limites. Onde há poder, há corrupção, sempre houve e sempre haverá. É preciso é que já me darei por mim muito contente se na minha geração, se enquanto for vivo, ela não assuma as proporções vergonhosas que, infelizmente, tem assumido na sociedade portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Gostava de lhe dizer que não me surpreende de modo nenhum que o Sr. Bastonário tenha tido um registro profundamente realista na avaliação dos três diplomas. Também lhe posso dizer, digamos, aliás, disse ao Sr. Procurador-Geral da República e ao Conselho de Administratura, que já foram ouvidos, que estou seguro que esta Comissão e que a maioria, isto é, o partido da maioria, porque num dos casos é digamos, o subscritor de um dos projetos, exatamente da criação do Conselho, que estará de ouvidos abertos. Portanto, nós ainda vamos ter de rachar muita lenha até ao dia 8 ou 9 de julho, não me lembro exatamente, que será o dia em que aqui discutiremos na especialidade e votaremos. E tal como me pareceu também aflorar, eu creio que o PS, a partir da maioria, além de ouvir com atenção as entidades, deverá olhar com atenção as propostas que surjam dos partidos que compõem a Comissão, que estão na Assembleia da República, não é? Porque estas são matérias de regime, é verdade. E como são matérias de regime, é bom que tenham a máxima credibilidade e lá, onde for possível, que se criem os consensos adequados. Portanto, eu sublinho que não me surpreende nada o registro que Vossa Excelência aqui teve, que é um registro de um grande realismo. Todos nós temos de ter noção de que não há uma varinha mágica para, mas devemos fazer todos os esforços para. Muito obrigado, Sr. Bastonário, foi um gosto tê-lo connosco e, Srs. Deputados, muito obrigado. Não lhes digo até amanhã, porque, como sabem, amanhã tenho o dia para uma viagem ao estrangeiro.